Paz e Bem. Eu sou Frei Jean.
E eu sou Frei Gabriel.
E estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu.
Paz e bem, estamos em mais um episódio de Na Estrada. Dessa vez, passando pela cidade que já é bem próxima do estado de São Paulo, mas ainda no Rio, Itatiaia. Eu sempre tive uma curiosidade para saber o que significa Itatiaia. Eu fui pesquisar e diz que o significado dessa palavra é rocha cheia de pontas. De fato, quando a gente passa aqui na Dutra, nós vemos aí as montanhas. Estamos vendo aqui pelo lado direito, tem umas pedras bem pontudas lá em cima e é bem bonito. Dizem que tem algumas trilhas por lá, um frei nosso que gosta de trilhas falou que tem vontade de fazer. E essa passagem aqui por Itatiaia, estamos indo em direção a São Paulo, a nossa casa. E nós estamos então, mais uma vez, falando um pouco sobre a nossa regra. Essa que este ano completa 800 anos. Desde que São Francisco então recebeu a aprovação dela para a vida dos frades menores. No último episódio falamos um pouco sobre o início dessa regra e agora nós vamos então partir para o próximo capítulo. Por isso então eu chamo o Frei Jean para que ele também cumprimente todos os nossos ouvintes e vamos conversar um pouco sobre esse próximo episódio.
Paz e bem, só um parênteses, né? A estrada é muito boa aqui em Itatiaia, mas a gente está passando inclusive agora num pedágio que não é nada baratinho, R$13,50 esse pedágio, né, aqui na região. Bom, mas voltando então ao nosso o assunto, né, que não é do pedágio, o segundo capítulo da regra que os frades menores professam falam justamente daqueles que desejam se tornar frades, né? E dos que querem abraçar esta vida e de como devem ser aceitos. A ideia original da gravação desse podcast era justamente ajudar os nossos jovens vocacionados, né, a fazer esse discernimento. Então, todo o conteúdo, aquilo que a gente tem conversado, gravado, vai nessa direção, né, de tentar de alguma forma ajudar a responder algumas questões, né? E a maneira como esses jovens são acolhidos também é significativa, né, porque vai dizer também sobre a sua perseverança ou o modo como ele vai abraçar essa vida. E o capítulo 2 então da nossa regra diz o seguinte: aqueles que quiserem seguir esta vida e vão ter com nossos irmãos, mandem-nos estes a seus ministros provinciais, aos quais somente, não a outrem, se conceda a licença de receberem irmãos. Então aqui algumas constatações que são feitas, né? Aquele que recebe o chamado tem alguma inspiração, em primeiro lugar eles precisam bater a nossa porta. Talvez lá no tempo de São Francisco, né, aqueles jovens que sentiam esse desejo batiam de fato literalmente na porta dos confrades, né? Hoje essa maneira se dá de muitas formas, né? Pela internet, né? Pela rede social, pelo site, pela rede social de algum frade, né? E também fisicamente, quando percebem, conhecem uma fraternidade franciscana, né? Mas a regra diz aqui que os responsáveis por acolher são os ministros provinciais. Talvez em algum momento da história, em que talvez tínhamos poucos irmãos ainda, né, aqueles responsáveis diretos ali tinham essa tarefa de conduzir, de se abrir para essa acolhida. Atualmente, talvez com uma certa atualização, né, que a gente vai ver, isso acontece um pouco diferente. Na nossa província franciscana e também em quase todas as entidades franciscanas da ordem funcionam assim. Nós temos alguns frades que têm a atribuição, né, recebem uma tarefa de serem os animadores vocacionais, aqueles que vão acolher esses irmãos, né, no sentido de acompanhar esses irmãos e ajudar então no discernimento vocacional. Mas a gente cumpre a regra exatamente como ela é estipulada, porque quem acolhe no processo formativo para fazer parte da ordem franciscana é o ministro provincial, né? É ele que tem essa atribuição. Então, os animadores vocacionais são aqueles que vão orientar, vão conduzir esse processo, vão tirar as dúvidas, vão fazer com que o vocacionado conheça esse nosso itinerário, né? E a gente, então, como animador vocacional, vai levar esse nome. Né? Então, o João entrou em contato conosco, né? Ele fez um processo de discernimento, a gente conheceu a sua realidade. Então, nós, como animadores vocacionais, vamos relatar, vamos dizer isso ao ministro provincial, né? Inclusive, o jovem depois vai escrever uma carta, né?
Para frente.
Depois do tempo do aspirantado, da convivência numa fraternidade, ele vai fazer o pedido, né? Vai escrever uma carta de próprio punho para fazer o pedido para entrar, ingressar no nosso postulantado e assim ser assumido dentro do processo formativo. E os ministros, então, têm em primeiro lugar, o principal critério que é colocado na regra, né, que os ministros provinciais vão examinar diligentemente sobre a fé católica e os sacramentos da igreja. Então, essa é a tarefa do ministro provincial.
Isso, e esse examinar, essa palavra, hoje a gente tem assim, meio estranha, né? Parece tipo, virado avesso, né? Não, a tarefa de examinar a fé católica, né, ela compreende de que aquela pessoa que quer se fazer o religioso franciscano, ela vai entender esse processo dentro da sua dinâmica de fé. Então, muitas pessoas nos procuram porque acham a vida de São Francisco interessante, mas às vezes não são nem católicas. E isso não tem problema, a pessoa pode querer viver alguns valores sobre São Francisco, sobre sua vida, né? Especialmente hoje no âmbito da reflexão ecológica, né? Só que para ser um frade menor é preciso uma vivência eclesial. Por quê? Porque a vida religiosa consagrada, a qual abrange também a vida religiosa franciscana, ela é um passo, um discernimento, um aprofundamento do próprio batismo. Então, aquele irmão que quer se fazer religioso franciscano, em primeiro lugar, ele está convencido de que ele quer ser um seguidor de Jesus. Ele quer viver aquilo que a igreja propõe e assumir esse projeto. Porque senão é um ato voluntário bonito, mas não fruto dessa comunhão com a igreja, né? Então, nós franciscanos estamos nessa plena comunhão com a igreja. Então, como movimento franciscano, nós nunca vamos poder optar, por exemplo, por coisas contrárias à igreja, como, sei lá, nós vamos eleger um papa franciscano, porque a gente quer um papa que use marrom, né? Não, nós vamos estar sempre dentro da comunhão com a igreja. Isso significa, então, esse examinar, é perceber se aquele irmão está envolvido dessa experiência da fé cristã e quer aprofundar essa experiência de seguimento de Jesus ao modo de Francisco de Assis, sendo um religioso franciscano.
Depois desse capítulo da regra, ele fala também sobre a questão dos bens, né, de como que vai entrar no ano da aprovação, que seria hoje o nosso noviciado, das vestes que vai receber. Mas esse capítulo segundo fala dá um destaque interessante, algo que para os nossos tempos talvez soe estranho, né? Que dizendo que de modo algum lhe será lícito, que findado então o ano da aprovação, quando ele depois fizer os seus votos, né, a sua consagração, sua profissão de vida nessa ordem, né, ele diz aqui, de modo algum será lícito sair desta ordem conforme a determinação do senhor Papa, né? Então é um compromisso assumido por toda a vida. Então, alguém que assume, que faz os votos solenes nessa regra, né? Então ele assume por toda a vida, é um compromisso duradouro, perpétuo, assim como o sacramento do matrimônio também é realizado, né, com perspectiva e vontade firme, que seja para todo o sempre. Eu lembrei aqui, talvez seja interessante a gente comentar também, porque aqui o capítulo 2 diz que os irmãos que então desejarem entrar, né, no ano de provação, fala aqui sobre a venda, que devem vender tudo aquilo que possuem, né, e tratem de distribuir entre os pobres, e aqueles que não puderem, basta-lhes a boa vontade. E é interessante porque hoje é uma realidade presente, né, daqueles vocacionados que às vezes têm já uma vida financeira estável, né, às vezes tem casa, tem carro, tem um bom trabalho, né, e às vezes vem com esse ímpeto de entregar tudo, vender tudo, né? E a regra fala sobre isso daqui, né? Falando que eles devem distribuir os bens, né? O Frei Gabriel vai comentar um pouquinho com a gente como que a gente entende, como que orienta esses vocacionados que desejam seguir, mas possuem porventura muitos bens, né? E como que deve ser o procedimento.
Em primeiro lugar, é importante que a pessoa faça um bom tempo de discernimento vocacional, né? Porque tanto quanto alguém que não tenha tantos bens, mas o discernimento vocacional vai ajudar a pessoa a não tomar uma decisão que não é para a vida toda dela, né? Então, tendo feito o processo de discernimento vocacional e que ela de fato quer ser frade menor, mas tem lá, sei lá, um apartamento, um carro, Normalmente ela sempre fala assim: não, Frei, aí eu quero passar isso para a província, né? Passar para a ordem, né? Então a primeira grande orientação é: nós não recebemos nenhum bem que a pessoa tenha. Isso porque isso poderia nos vincular depois à pessoa, no sentido de que ela está fazendo um processo de discernimento mesmo ainda na formação inicial, né? Então, esses bens que ela tem não são nossos. Ela pode, então, colocar alguém para administrar, às vezes um irmão, um pai, algum familiar. Enquanto que ela faz o processo de formação inicial, esse bem pode permanecer no seu nome, mas sendo administrado por outra pessoa, né? Então não dá para imaginar uma pessoa que entra na vida religiosa, está lá na etapa do noviciado, vai ter que resolver sobre o aluguel do apartamento, né? Então não, ela tem que pôr alguém para gerir esses bens, né? E com o passar do tempo, ela vai fazer o processo de formação inicial, que dura aí entre 3, 4, 5 anos, né? Ela vai percebendo que é esse mesmo caminho que ela quer, né? Então, sim, aí ela pode então vender esses bens ou passar para alguém, mas esse valor, esse dinheiro, nunca vai ser repassado para a província, porque ele não pode se caracterizar como uma doação. Então ela vai deixar esse valor para a família, para algum amigo, para algo que ela ache seja necessário. E nós não vamos intervir nessa decisão, não vamos dizer: faça isso, faça aquilo, ou passa para mim, né? Seria o pior de todos, né? Mas porque a pessoa livremente vai fazer esse destino desses bens. Até para, se um caso, um dia ela venha sair, pode ser uma possibilidade, embora o próprio São Francisco diga que não devem sair, mas enfim, pode acontecer. Ela não pode depois dizer assim: os freios disseram que eu tinha que fazer isso, então agora vocês têm que me ressarcir. Não, nós não temos nenhuma intenção com os bens da pessoa, nem queremos esses bens, né? Então ela deve administrar eles corretamente. E claro, é pedido de desapego. Então ela vai, quando ela for fazer a profissão solene, ela vai ter que demonstrar que ela não tem nada e vai assinar um termo em que ela abre mão também daquilo que ela poderia vir a receber em testamento da família.
Assim como nós não recebemos os bens, a fortuna que eventualmente a pessoa pode ter, também a gente, como província, instituição, não recebemos as dívidas dessa pessoa, né? Então, às vezes, um candidato está com uma vontade muito grande de ingressar no processo formativo, de ser frade, né? Mas tem uma dívida de 50 mil, né? Não, a pessoa, então, vai ter que resolver essa pendência, né? Porque ela vai estar, de certa forma, ainda presa a uma situação da história e não vai estar livre para poder vivenciar a forma de vida franciscana. Então a gente orienta que a pessoa consiga resolver essa dívida, fazer o pagamento, né? Se não consegue, né, paciência, né? Mas é uma necessidade, um pedido da ordem para que ela ingresse na formação desimpedida, livre para estar em comunhão plena, vivendo plenamente então os valores franciscanos.
Ainda sobre esse aspecto, então, por isso já vamos deixar bem claro aqui, né? Assim, na animação vocacional ninguém vai ser convidado a vender nada, a fazer alguma coisa nesse sentido. Não, você que está começando agora o processo de acompanhamento, quer conversar conosco, não precisa tomar nenhuma decisão agora sobre isso, porque querendo ou não, você não pode colocar a carroça na frente dos bois, vai que não seja isso, né? E aí você já fez, né? Uma coisa que não era para ter feito. Então, esse processo gradativamente vai acontecendo antes de entrar, depois do processo de formação inicial, né? Porque às vezes a própria pessoa vai começar um processo, vai perceber que não é isso, né? Ou então vai começar o processo, vai perceber que é isso e aí naturalmente ela vai encaminhando essa realidade. Eu acho que sempre vai ter uma certa orientação quanto a isso, né? E isso é uma realidade cada vez mais forte. Antigamente a gente entrava mais novo, eu mesmo entrei e não tinha nada, né? E hoje o pessoal já tem mais coisas, mas não pode ter essa ansiedade, ser afobado, né?
Um outro elemento importante que esse segundo capítulo da regra traz é sobre essa questão das vestimentas, né? Sobre a túnica que vai usar, o capuz, a descrição do caparrão, do tipo de calçado, né? E essa, que aí a gente capta bem o espírito, né? Do que a regra está querendo dizer quando fala desses elementos que são exteriores, né? Mas que revelam uma situação, uma questão interior, né, mais profunda, que diz: eu os admoesto e exorto, todos os irmãos usem vestes pobres, podendo com a bênção de Deus remendá-las de burel e outros retalhos de pano. Quer dizer, o que, que o espírito da regra está querendo dizer, né? É que uma vez que a gente ingressa ou adentra nessa forma de vida, a gente vai mudando também os nossos hábitos, as nossas vestes exteriores, né? E vai se revestindo de um outro tipo de vestimenta, né? Então, os nossos comportamentos, né? A nossa forma de se relacionar com as pessoas, o uso das redes sociais, o uso do dinheiro, inclusive o uso das vestes, vai ganhando um modo novo de ser visto, né? E a partir dessa conversão interior que vai acontecendo, né? Então, externamente a gente vai revelando uma mudança exterior. Quer dizer, a gente não vai andar como mendigo, né? Não é disso que a regra está falando, mas dessa mudança de postura, né? Que pela simplicidade no vestir, no agir, no se relacionar, vai revelando também essa propensão, né? Nova forma de vida que a pessoa vai assumindo para si, enquanto fraternidade. Bom, acho que esse segundo capítulo, né, que fala dos que querem abraçar essa vida e de como devem ser aceitos, acho que a gente conseguiu comentar, né, e a pessoa que nos ouvir, o vocacionado que nos ouvir, vai ter mais elementos também, né, para o seu discernimento vocacional.
E o Recalculando Rota, dessa vez, então, a nossa sugestão é a de que você procure no nosso site da nossa província, franciscanos.org.br. Lá nós temos uma aba chamada Carisma, e dentro dessa aba nós temos as fontes franciscanas. E lá são vários arquivos, né, que constam, então, dos textos dessa fonte, desse livro, que é tão essencial para nós franciscanos, que são os textos de São Francisco, e os relatos da vida franciscana do primeiro século. E lá você vai encontrar o arquivo da regra bulada. Então você pode procurar esse texto, ou então colocar no Google, regra bulada de São Francisco de Assis. E aí você vai poder observar toda essa regra, e eu sugiro que você leia ela, para você conhecer um pouco, tendo em presente que nós atualizamos, né, com as nossas constituições gerais, que aí é um documento mais interno, que é bem maior, mas essa regra é o espírito que nos move, né? Então ali você vai encontrar esses elementos essenciais da nossa forma de vida, que nós procuramos abraçar. Esse é o Recalculando Rota, direto aqui de Queluz, que já estamos no estado do São Paulo, indo direto para nossa casa, lá em São Paulo, a capital.
E concluindo com nossa oração vocacional. Senhor, dignai-vos mostrar-me o caminho que devo escolher e seguir, para servir aos meus irmãos e vos glorificar. Tornai o meu coração inteiramente disponível ao vosso chamado e minha vontade sempre pronta a dar lugar à vossa vontade. Se me quiserdes totalmente dedicado ao vosso serviço, na vida sacerdotal, religiosa ou missionária, fazei, Senhor, que eu seja verdadeiramente um outro Cristo no meio das pessoas. Quero responder generosamente ao vosso chamado, qualquer que ele seja. Quero realizar a vossa vontade. Ajudai-me, Senhor, a conservar o ideal de minha juventude. Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, ensinai-me a descobrir a vontade de Deus e dai-me a força de segui-la. Amém.
Amém.
Até qualquer hora, em qualquer outro caminho, qualquer outra estrada. Paz e bem.
Paz e bem.